Estamos trabalhando com o tema Resgatados. Agradeço a irmã Tereza por me convidar. E graças a Deus deu tudo certo para estar aqui. Nós já estudamos 6 temas, esse é o 7º tema, o resgate dos arrependidos. Já passamos por várias fases do resgate, daí vamos avançando até chegar à fase final, que vai ser a mais bonita, que vai ser no sábado, né? Sábado vai ser maravilhoso. E eu tenho certeza que sábado vai ser um dia em que nós veremos muitas pessoas tomando a decisão de serem resgatadas por Jesus. Vamos orar para que isso aconteça, né? Mas vamos trabalhar o tema de hoje, o resgate dos arrependidos. Vamos lá abrir a Bíblia, o livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Todos acharam? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor está aqui conosco. Nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado ao longo desses dias em que decidimos chegar mais perto do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que a nossa vida seja assim. Todos os dias possamos tomar a decisão de viver mais perto de Ti. Que nesse momento o Senhor fale mais uma vez conosco através da Tua Santa Palavra. Enche-nos da Tua graça, da plenitude do Teu Santo Espírito. Te pedimos por Jesus. Amém. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos meus trabalhadores, dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Queridos, antes de continuarmos a meditação desta noite, eu quero fazer um agradecimento a vocês. Já faz muito tempo que eu vim aqui, eu nem me lembro a última vez, eu acho que foi um sábado pela manhã. E também não me lembro se quando vim aqui o meu filho já estava doente. O tempo passa rápido. Mas eu sei que vocês oraram pelo Gabriel. E eu quero agradecer as orações de vocês. O Gabriel descansa no Senhor hoje. Isso me traz alegria e me traz vigor para continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é pregar o Evangelho. Nós oramos para que Deus restaurasse a saúde dele, para que Deus nos devolvesse ele, né, ali, bonitinho. Mas nós pedimos que Deus fizesse a vontade dele. E ele fez. A vontade de Deus é sempre soberana. Nós sofremos hoje com a saudade, né, com a A ausência dele dentro de casa, em todo lugar que a gente vai, parece que está faltando ele. Mas temos a certeza de que descansou no Senhor e logo vai acordar. Então, muito obrigado, porque vocês oraram por nós. Continue orando, para que Deus nos dê força, porque ele cumpriu a missão dele. Nós temos que continuar e cumprir a nossa, né? Para que o nosso galardão também seja assim assegurado por Cristo Jesus. Então, Deus abençoe a vocês que oraram e vão continuar orando. Amém? Bom, vamos voltar para a história. Essa história, na verdade, é uma parábola. Eu acho ela simplesmente fascinante. Jesus contou três parábolas aqui. Ele conta da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e depois ele conta a do filho pródigo. E a do filho pródigo ele deixou para contar por último, porque ela é mais emocionante, ela é mais assim contagiante. É uma história que ilustra de maneira categórica o amor e o cuidado de Deus para com seus filhos. Nós, a maioria de nós, um dia estivemos perdidos no mundo, sem Deus, fazendo o que gostávamos de fazer, fazendo o que o mundo nos oferecia para fazer. E um dia fomos alcançados e resgatados por esse amor tão grande, que é o amor que Deus tem por nós. Louvado seja Deus por isso, né? Nós temos a história de um filho que estava cansado de viver na casa do pai. Cansado das regras do pai, das ordens do pai, e toma a decisão, então, de viver longe do pai. Tenho certeza que você, assim como eu, conhece muitas pessoas que já estiveram tão próximas do Pai e hoje estão distantes por as circunstâncias da vida, por acharem que o Pai tem muitas regras, tem muitos nãos, decidiram andar sozinhos. Mas eu tenho certeza que você também sabe que as pessoas que tomaram essa decisão não vivem tão bem assim como acharam que iriam viver. A lição, para alguns textos do Espírito de Profecia, eu quero ler alguns com vocês. Primeiro diz assim, o filho mais novo havia se cansado das restrições da casa paterna, pensou que sua liberdade era reprimida, o amor e cuidado do pai foram, e ele decidiu seguir sua própria inclinação. O jovem não reconhece qualquer obrigação para com o pai, e não exprime gratidão, contudo exige o privilégio de filho para participar dos bens de seu pai. É interessante isso aqui, irmãos. Existem dois grupos de filhos pródigos hoje. Existem aqueles que decidiram ir embora, pegar as suas coisas e viver a sua vida. Esses tomaram uma decisão muito louca, vamos dizer assim. Mas existe um outro grupo que não foi embora, que permaneceu na casa do pai, mas vivendo também do seu jeito. Ou seja, eu estou na casa do meu pai, mas o meu pai não dita as regras. Quem dita as regras sou eu. Eu faço do meu jeito. Eu faço como eu quero. Existem pessoas na igreja vivendo assim hoje, queridos. E sabe o que elas reclamam? Querem que Deus abençoe elas. Querem ser abençoadas por Deus. Estão na casa do Pai, mas não estão fazendo nada que o Pai pede que elas façam. Mas querem ser abençoadas pelo Pai. Querem desfrutar dos bens do Pai. Engraçado, né? Estou morando com o Pai, mas faço o que quero, não obedeço o Pai, mas o Pai é obrigado a me abençoar. O Pai tem que fazer as coisas para mim. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que deixaram de se relacionar com o Pai, através do estudo da Bíblia, através da oração, através de testemunhar de Jesus. Sabe, tem muitas pessoas que olham para a Bíblia hoje e estão achando a Bíblia velha demais. Não, muitas coisas não tem nada a ver mais. Irmão, já tem quantos anos de igreja, irmão? Eu sou novo, mas eu sou velho de igreja, viu? 20 anos. Eu tenho 12. Nós alcançamos uma igreja diferente. O irmão um pouquinho mais, mas eu ainda peguei alguma coisa daquela igreja. Então, muita coisa da igreja de 20 anos atrás, de 12 anos atrás, para a igreja moderna de hoje, não, nós estávamos errados. Nós estávamos errados. O que está certo é agora. Ou seja, as pessoas não querem compromisso com Deus, não querem ouvir a voz de Deus, querem fazer a sua vontade, mas querem ser abençoadas por Deus. Não, não tem problema vestir isso, ou comer aquilo, ou beber aquilo outro, ou assistir aquilo outro, não tem problema. Quem foi que disse que tem problema? Não tem problema. Ou seja, eu faço a minha vontade e aí tento me desculpar achando que não tem problema. Mas as pessoas que vivem assim reclamam as bênçãos de Deus. Aqui diz no Parábola de Jesus, página 199 e a página 200, o seguinte: depois de receber seu patrimônio, sai da casa paterna para uma terra distante, com muito dinheiro e podendo fazer o bem, o que bem entendesse. Sente-se satisfeito de ter alcançado o desejo do seu coração. Mas os companheiros o ajudam a se afundar mais e mais no pecado. E dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Foi isso que ele fez. A herança que de forma egoísta pedira de seu pai, ele gastou com meretrizes. Os tesouros de seu pai, não, os tesouros de seu vigor foram esbanjados. Os preciosos anos de vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Tudo isso, queridos, é o que o mundo apresenta para nós hoje. Tudo isso. E muitas pessoas, por não estarem arraigadas na palavra de Deus, por não estarem fazendo de Deus o primeiro na vida, estão vivendo uma vida assim. Fazendo, esbanjando os seus prazeres, fazendo o que mais gosta de fazer, desagrada a Deus, mas acha que isso é legal, isso é normal, está tudo certo. O chamado de Deus para nós hoje, queridos, é para despertarmos. Cristo veio a este mundo pagar o preço do nosso resgate. Resgate esse que muito em breve será concluído por nosso Salvador. Amém? Pagou o preço. Nos deu o passaporte. Está nas nossas mãos. Mas depende de nós o que vamos fazer com esse passaporte. Eu acho impressionante como Deus ele nos ama. Ele pega o passaporte, entrega na mão e diz assim: olha, se você cuidar do passaporte, você vai ter entrada na vida eterna. Mas você toma cuidado, porque você pode perder o passaporte. Pode rasgar o passaporte. E só tem um jeito de nós não perdermos esse passaporte. É deixar Deus ser Deus da nossa vida. Não podemos querer ser o Deus da nossa vida, porque não funciona, não dá certo. Eu conheço muitas pessoas que estão na igreja e vivem murmurando com Deus, reclamando com Deus, dizendo que Deus não as abençoa, que Deus não isso, que Deus não aquilo. Mas não é isso que está acontecendo. Deus está abençoando. Mas as pessoas estão distantes de Deus e não estão percebendo as bênçãos de Deus. A irmã Fernanda, quando chega no serviço, a primeira coisa que ela faz é dobrar o joelho. É isso que nós temos que fazer, irmão. É isso mesmo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, que o Senhor seja o primeiro aqui. E Ele é. E Ele é. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele vai removendo as barreiras. Ele vai tirando as dificuldades. Porque todo lugar... Pode falar. gosta das suas orações. Ou seja, isso é um testemunho maravilhoso, irmão. Porque é isso que nós temos que fazer. Não ter vergonha de ser quem somos. Por que que muitos cristãos hoje não são considerados cristãos? Porque não querem ser identificados como cristãos. Têm vergonha de ser cristãos. Têm vergonha de orar em público. Têm vergonha de andar com a Bíblia. Têm vergonha de dizer que é cristão. E nós carregamos uma identidade. Essa identidade não pode estar oculta. E ela precisa ser vista, não porque eu ando falando que eu sou cristão. Eu não preciso falar que eu sou cristão. O que eu faço me diz. Se eu sou, eu não sou. Basta fazer. O que eu faço me diz. Se sou ou não sou. Vou ler mais um pouquinho aqui. Assim, que quadro nos é apresentado da condição do pecador? Embora envolvido pelas bênçãos do amor de Deus, nada há que o pecador inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos mais deseje do que a separação de Deus. Quando nós nos afundamos nos prazeres do pecado, o amor de Deus continua sobre nós, mas nós não percebemos e nós não queremos saber disso. Nós queremos é mais e mais fazer as coisas do pecado ou as coisas da carne, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8. Nós devemos levar em consideração algumas coisas quando tratamos de alguém que vive arruinado pelo pecado. Nós temos dois grupos de pessoas que precisamos lidar com relação ao pecado. O primeiro grupo é aqueles que nós queremos alcançar, aqueles que estão lá fora. Esse é o nosso objetivo, alcançar os perdidos para Jesus. Mas tem perdidos dentro da igreja também. É o segundo grupo. E aí, muitos estão perdidos dentro da igreja e acabam se afundando no pecado porque não acham quem as ajude. Isso é interessante, irmãos. Tem pessoas que estão do nosso lado, sofrendo com o pecado, precisa de ajuda, e muitas vezes nós não percebemos que essa pessoa está precisando de ajuda, e existem outras pessoas que, ao invés de ajudar aquele que está sofrendo, ele quer pisar na cabeça. Ele quer que a pessoa sofra mais ainda. Porque, assim, é natural do ser humano, mas eu estou falando do ser humano sem Deus. É natural do ser humano sem Deus julgar as pessoas. Quando as pessoas do mundo olham para nós e nos vê fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer, elas já metem o dedo, né? Olha lá, olha o irmão lá, olha a irmã. Então é natural para eles. Agora, eu e você, quando percebermos que alguém está pecando, não podemos fazer assim, não devemos fazer assim. Um dos erros mais graves que nós cometemos, às vezes, é querer julgar as pessoas sem saber o que está acontecendo. Uma vez, talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu vou contar porque eu achei interessante. O irmão contou lá na minha igreja, estava pregando sobre o juízo de Deus. E aí ele contou uma história, ele disse assim, imagine a cena, você vai visitar o teu irmão sexta-feira à noite, pôr do sol, e quando você chega no portão do lado de fora, você olha pelo vidro meio embaçado e você vê a seguinte cena, as crianças correndo na frente, a esposa correndo atrás e depois o marido com um cabo de vassoura atrás também. O que você vai pensar? O irmão está sentando o cacete em todo mundo, né? Todo mundo. Pois é, e o pior é que essa verdade, essa história não é uma história, é um fato verídico, aconteceu. E aí o irmão ficou ali sem entender nada e foi embora. Foi embora. Procurou a comissão da igreja e disse, nós precisamos dar um jeito no irmão fulano de tal. Mas por quê? Eu fui lá na casa dele, tal dia assim, assim, e ele estava descendo o cacete em todo mundo. Reuniram a comissão, disciplinaram o irmão, e aí no dia que leram o voto lá na frente, o irmão disse, peraí, mas eu preciso falar. Preciso falar o que foi que aconteceu. No dia que aconteceu isso, a minha esposa viu um rato dentro de casa. E assustou as crianças, saíram correndo e só me restava tentar matar o rato. Irmãos, a gente ri, né? Porque parece história de, sei lá, de ficção. Mas não é uma história de ficção, foi verdade. E por que que o irmão foi disciplinado? Porque ninguém foi visitar ele, Ninguém foi perguntar por que ele estava com aquele cabo de vassoura na mão. Quem devia ser disciplinado agora era a comissão da igreja inteira. Era. Porque nós não temos o direito de julgar, nós temos o direito de julgar desde que julguemos da forma correta. E para que o julgamento aconteça, tem que haver muitas perguntas, muita interrogação, para que seja dado o veredito certo. Então nós não temos o direito de julgar as pessoas sem pelo menos saber por que ela está passando ou vivendo daquela forma. Quando vemos alguém que está arruinado pelo pecado, dentro ou fora da igreja, a primeira coisa que temos que fazer é orar por essa pessoa. Depois, vamos visitar e vamos entender o que está acontecendo. Porque quando nós julgamos, nós estamos achando que somos melhores que essas pessoas, quando na verdade estamos sendo piores que elas. Então, não se esqueça disso. Sempre terá pessoas perdidas do nosso lado, precisando de ajuda, e não de um dedo apontando os erros dela. Jesus nunca chegou apontando os erros de ninguém. Jesus sempre chegou até as pessoas com muito amor e carinho. E depois que fazia o que tinha que fazer, ele dizia, vá e não peques mais. Mas ele nunca apontou o dedo para ninguém, ele nunca acusou ninguém. Nós não temos o direito de fazer isso. Porque se um dia nós alcançamos a graça, ou fomos alcançados pela graça de Deus, é porque a bondade de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 2, verso 4, ou você ignora, ou você despreza que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Nós não somos melhores que ninguém. Se alcançamos a graça, a promessa de Deus um dia, foi porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Da mesma forma que pode alcançar aqueles que muitas vezes julgamos. Em Jeremias 31, verso 3, diz assim, com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. É assim que Deus é para conosco. Nos ama com eterno amor e está sempre buscando uma maneira de nos atrair para Ele. Então, por favor, não vamos julgar as pessoas. Vamos ajudar. Vamos ajudar os filhos pródigos que estão dentro da igreja e os que já estão fora da igreja. Mensagem ao jovem, página 97. O Senhor reconhecerá cada esforço que vocês fazem para alcançar seu ideal. Irmãos, eu gosto dessa frase. O Senhor reconhecerá cada esforço que vocês fazem para alcançar seu ideal. Qual é o seu ideal? Já pensou nisso? Qual é o seu ideal? Por que você está aqui hoje? Por que você frequenta esta igreja? Por que você ora todo dia? Por que você estuda a Bíblia? Você tem um ideal. Você tem que ter um ideal. Tem pessoas na igreja, irmãos, que não têm um objetivo definido. Estão na igreja, mas não sabem por que estão na igreja. Se o nosso objetivo, se o nosso ideal aqui não for alcançar as mansões celestiais, estamos fazendo o que aqui? Estamos no lugar errado? E ela diz assim, o Senhor reconhecerá cada esforço que vocês fizerem para alcançar o seu ideal. Quando vocês cometem um erro, quando são traídos em pecado, não pensem que vocês não podem orar ou não são dignos de vir perante o Senhor. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Amém? 1 João 2, verso 1. Irmãos, nós vamos lutar com o pecado até o último dia em que estivermos aqui. Até o último dia. O que vai fazer a diferença é o inimigo, ele tenta colocar na nossa cabeça o seguinte, não adianta, você não vai conseguir. Porque cada um de nós tem um tipo de pecado que é mais insistente, que a gente quer largar e parece que ele não larga da gente. Parece que está impregnado ali, como diz Paulo, eu tento fazer o bem, tento fazer o certo, mas eu faço o errado. Todos nós temos uma luta travada assim. Mas o que Deus vai contar é o esforço nosso para largar esse pecado. Eu costumo dizer para as pessoas que o céu é mais ou menos como se nós começássemos a caminhada aqui, para chegar lá onde está a irmã de amarelo ali. O Senhor começou uma obra em nós, não é assim? Filipenses 1, verso 6, estou plenamente certo do que aquele que começou boa, a Boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Cristo começou e prometeu terminar. Mas veja bem, ele começou, nos dá o suporte para a gente continuar e está nos aguardando lá para fazer o complemento. Só que se você chegar na metade do caminho e parar ali, ele não vai poder completar. Mas se você continuar indo, tentando, se esforçando e chegar, quem sabe, lá no penúltimo banco, ele vai estender a mão, ele vai completar para você. Porque ele diz que nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, diz assim, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam para trás. Nós conhecemos muitas pessoas, muitos irmãos que voltaram para trás ou que estão voltando para trás. O que devemos fazer por eles? Orar? Pegar na mão deles e motivá-los a continuar andando para frente? Não podemos voltar para trás. Por que que a maior parte do povo que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida? Porque quando chegaram na fronteira, eles acharam que era impossível entrar na terra e sobreviver com os moradores daquela terra. Então eles acharam, chegaram à conclusão de que era melhor voltar para trás. Na verdade, o tempo todo Deus foi lutando com eles. Eles queriam voltar para o Egito e Deus foi lutando. Levou até a fronteira. Mas ainda assim, na fronteira, eles rejeitaram entrar na bênção, tomar posse da bênção. Então nós não podemos voltar atrás. Nós temos que aprender, nos dias de hoje, a viver pela fé. É, irmãos, viver pela fé não é fácil. Não é fácil. As pessoas desistem de Deus por coisas pequenas. Estamos estudando sobre Daniel. Que homem, né? Que testemunho, hein? Que testemunho. Eu estudei a lição hoje e fiquei pensando, será que eu ia orar 3 vezes por dia que não orou, sabendo que tinha um decreto de morte? Será que eu ia fazer isso? Mas pense em uma coisa, Daniel foi provado daquela maneira, você e eu também seremos provados. Talvez não seja uma cova de leões, talvez não seja uma fornalha ardente, mas a nossa fé será provada. De um jeito ou de outro, o espírito de profecia diz que a nossa fé será provada ao máximo. Ao máximo. E se nós queremos ser aprovados, nós precisamos, então, começar a deixar Deus ser Deus nas pequenas coisas. Não é fácil, não, a decisão da irmã Fernanda aqui, viu? Emprego ameaçado, tem contas para pagar. Essas são as pequenas provas, tá, irmãos? Se nós não comos em Deus agora, nas pequenas, esquece, as grandes não têm chance para nós. Mas quando você confia, quando você coloca Deus à frente, Ele faz o melhor. Amém? Engraçado é que o melhor de Deus nem sempre é o melhor, né? Para nós. Livrou Daniel da cova dos leões. João Batista pregou no deserto, ensinou as pessoas sobre ele e deram a cabeça dele num prato para aquela, eu vou usar a expressão maldita daquela mulher. Então, os desígnios de Deus se desenrolam como Ele quer. Ele só pede de nós uma coisa, seja fiel. Seja fiel. Porque você pode perder tudo nessa vida, você pode perder tudo. O emprego, a saúde, pode perder o filho, você pode perder, sei lá, um monte de coisa. Mas uma coisa você não pode perder, a salvação. Porque a promessa de Jesus, Ele é fiel. Não é assim que diz o Apocalipse? Escreve porque esta palavra é fiel e verdadeira. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Nós temos ainda, na história do filho pródigo, nós nem lemos, mas nos versos seguintes, a atitude do filho, que ficou em casa, que decidiu não sair. E aí quando o filho volta, que o pai dá a festa, ele diz assim, mas como é que pode um negócio desse? Eu todo o tempo estive aqui, cumprindo as normas, as regras, fazendo tudo bonitinho, mas nunca tive direito de uma festinha sequer. Esse sujeito saiu, estragou tudo, agora volta e é recebido com festa. Esse camarada é o tipo de gente que está na igreja, mas está longe de Deus. Está na igreja, mas está longe de Deus. Estar na igreja não é sinônimo de estar em Deus. Tem gente que está, não está na igreja e está mais perto de Deus do que alguns que estão na igreja. Porque quem está na igreja, quem está ao lado de Deus, quando vê alguém se aproximando de Deus, ele fica como? Fica feliz, né? Irradiante. De vez em quando, alguns irmãos me questionam, mas como que pode? A gente serve a Deus a vida inteira, e aí o sujeito, às vezes, nunca serviu a Deus, e no último momento da vida, se arrepende e Deus salva? Tem gente que pensa assim. Mas Deus é Deus. Ele morreu para salvar a todos. Ele morreu para salvar a todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Invocar de verdade, invocar com sinceridade, esse será salvo. Quando vocês se considerarem pecadores salvos unicamente pelo amor do Pai Celestial, então terão amor e compaixão por outros que sofrem no pecado. Aquilo que eu já falei. Aqueles que julgam os que estão em pecado é porque não compreenderam ainda que são salvos, são perdoados unicamente pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Se acham melhores que os outros, estando na mesma condição. Quando nós entendermos isso, que nós somos iguais a todos, que fomos alcançados pelo mesmo Pai, pelo mesmo amor, pelo mesmo sacrifício, nós não vamos mais julgar as pessoas, nós vamos ajudar aqueles que estão sofrendo no pecado. Ele diz, então vocês não mais tratarão a miséria e o arrependimento com ciúme e censura. Quando o gelo do amor próprio se derreter no coração de vocês, estarão em simpatia com Deus e partilharão de sua alegria na salvação do perdido. Quem não tem alegria na salvação do perdido é porque também não tem alegria de ter sido salvo por Jesus. Tem muita gente que precisa fazer a oração de Davi. Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Eu sei que vocês, assim como eu, conhecem gente na igreja que é um gelo que Deus me livre. Vem na igreja, não sei, sabe? Perderam o brilho da salvação. Por que que perde o brilho da salvação? Porque deixou de se comunicar com o autor da salvação. Simples assim. Simples assim. Quando nós nos comunicamos com Deus, nós ficamos irradiados por seu amor, por sua graça, ficamos felizes por ser alcançados todos os dias por seu amor e temos alegria em compartilhar a alegria da salvação com outros. Quem não compartilha a alegria da salvação é porque não entendeu ainda o que é ser salvo em Jesus. A parábola do filho pródigo nos ensina essas lições. Primeira, todos nós somos objetos do amor de Deus. Amém? Sem exceção. Todos nós. Deus não ama mais um do que o outro. Ele ama todos da mesma forma. Depois, nós, como filhos de Deus, como aqueles que guardam e obedecem às regras do Pai, nunca devemos nos achar melhores do que aqueles que estão alienados de Deus. Nunca. Porque quando fazemos isso, estamos tomando o lugar de Deus. O que nós devemos fazer, em primeiro lugar, é deixar que a salvação todos os dias seja uma realidade em nós. Amém? Porque quando a salvação é uma realidade em mim, é uma realidade em você, você entende que você é salvo todos os dias em Cristo e que todas as pessoas que estão ao seu redor, que estão no seu convívio, também precisam ser salvas em Cristo, por meio de Cristo. Mas não devemos nos esquecer que, através de nós, Cristo pode conduzir muitos pecadores ao arrependimento, como pode, através de nós, também afastar as pessoas de Cristo. Nós somos um centro de influência. Não tem jeito. Ou influenciamos as pessoas para Jesus, ou influenciamos as pessoas para longe de Jesus. Jesus disse, olha, comigo, quem não ajunta faz o quê? Espalha. Ele não estava mentindo quando ele falou isso. Ele não estava contando uma piada. Com Cristo, ou nós ajuntamos, ou nós espalhamos. A nossa vida, a nossa maneira de viver com Cristo, ou ela agrega as pessoas a Cristo, ou ela distancia as pessoas de Cristo. Você já ouviu a expressão ser crente como fulano, eu prefiro continuar onde estou. Já ouviu isso? Nós ouvimos de vez em quando. Ou seja, significa que nós não estamos ajuntando, estamos espalhando. Estamos espalhando. Queridos, a hora já passou. Mas eu quero... Vai ter mais uma música? Vai? Tem um vídeo? Tá. Eu vou dar o tempo do vídeo, então. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O apelo de Deus, o apelo de Cristo para o nosso coraçãozinho hoje é: me coloque em primeiro lugar na sua vida. Se entregue a mim. Agrade-se de fazer a minha vontade e eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Amém? Algumas pessoas pegam esse texto, Salmo 37, verso 4, e já começam a falar em prosperidade. Faça a vontade do Senhor, obedeça a Ele que Ele vai te abençoar. Ele vai te enriquecer. Não é isso que Deus está falando. Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai te dar aquilo que é melhor para você e aquilo que é para a glória dEle. Se for riqueza, para a glória dEle Ele vai te dar. Mas nunca devemos esquecer que a maior riqueza que nós temos em Deus é a riqueza espiritual. É a riqueza de estar perto de Deus, de se sentir nos braços de Deus, de se sentir amado por Deus. Não há riqueza maior que essa. Primeiro Deus, faça isso. Comece a se planejar e a todos os dias deixar Deus ser Deus na sua vida. A colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Quando terminar os 10 dias de oração, não diga assim, ufa, terminou. Não vou precisar acordar mais cedo para ler a revista. Não faça isso. Porque alguns fazem, tá? Alguns estão fazendo uma penitência. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós criemos um hábito de estar com Ele todas as manhãs. Que Ele seja o primeiro na nossa vida todos os dias. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por provas. E sabe o que vai te sustentar? Deus. Se você estiver com Ele. Porque não adianta Deus estar com você se você não estiver com Deus. Em uma outra ocasião, eu vou voltar aqui. Eu vou contar o meu testemunho para vocês. Vou contar um pouco da minha trajetória. Da minha história, das minhas decisões de deixar Deus ser Deus da minha vida. Hoje eu não vou falar mais não, porque senão vamos sair daqui meia-noite. Mas uma outra hora eu vou vir e eu vou fazer isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. E que o amor de Cristo cada dia seja mais profundo no coração de vocês. Que a glória de Jesus cada dia seja mais assim brilhante na vida de vocês. Que esta igreja, ela seja uma luz que cada vez mais irradie as pessoas que moram aqui neste bairro. As pessoas que moram ao redor da sua casa. Você e eu fomos escolhidos para brilhar, para fazer a diferença. Que Deus nos ajude que nós possamos fazer isso. Amém? Pode soltar, irmão. A igreja vai triunfar. Nós vamos triunfar. Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4 diz assim: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Queridos, nós poderemos ainda passar por muitas dificuldades e provações nessa vida, mas a promessa é que Cristo vai se manifestar e nós seremos manifestados com Ele em glória. Não há promessa maior e melhor do que essa. Eu só estou aqui porque creio nessa promessa. Creia, continue firme, porque eu acredito que muito em breve esta promessa deixará de ser uma promessa e se tornará uma realidade. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem prazer em resgatar pecadores. Se estamos aqui nesta noite, é porque fomos um dia resgatados por teu grande e imenso amor. Te louvamos por isso e te pedimos que nos ajude enquanto nessa terra vivermos, que possamos vivermos para a tua honra e a tua glória. Que possamos, ó Deus, amar os perdidos, ir atrás deles e demonstrar para eles o teu grande e maravilhoso amor. Senhor, que em nós não haja presunção, que em nós não haja um sentimento orgulhoso de que somos melhores do que os outros, mas que em nós haja o teu amor, que em nós haja a tua graça, a plenitude do teu Espírito Santo e a tua glória. Senhor, nós somos pecadores e carecemos todos os dias da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Te suplicamos, ó Deus, que nos ajude a continuarmos andando para frente, olhando para o alto, certos de que muito em breve o Senhor vai se manifestar e nós também seremos manifestados em glória juntamente com o Senhor. Eu não sei a dificuldade que os teus filhos que vieram aqui nesta noite estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Que o Senhor continue carregando eles no colo. Que o Senhor continue dando a eles a força necessária para continuarem confiando na tua promessa. A promessa de que muito em breve o Senhor colocará fim no sofrimento humano. Nosso Deus, nós vamos para casa agora e te suplicamos que o Senhor nos leve na companhia dos teus anjos. Que o teu santo e bom Espírito esteja sobre nós. Que a tua bênção esteja sobre nós. E que o Senhor nos ajude para que nos próximos dias de culto que ainda vão acontecer aqui, nós possamos estar aqui para ouvir mais do Senhor, para estar mais perto do Senhor e deixar que o Senhor continue moldando o nosso caráter e nos preparando para a eternidade. Nos dá uma boa noite. Estas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Amém.